Na linha, o doutor Mário Lozan, médico psiquiatra, médico assistente, coordenador do programa de esquizofrenia e do programa de déficit de atenção e hiperatividade do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Doutor Mário, seja bem-vindo à Rádio Nacional.
Obrigado, obrigado pelo convite para estar conversando com vocês e os seus ouvintes.
Doutor Mário, começa que eu, por exemplo, creio que a pronúncia seja Burnout, francês. Tem gente que acha que é mais para o inglês, Burnout. E qual é a pronúncia? A Dáuria já disse que acha que é Burnout, que eu vi aqui, ela mandou no nosso WhatsApp. O que é que está certo nessa história, doutor? Deixa eu fazer o correto, qual é?
A palavra é inglesa mesmo, não francesa.
E é Burnout.
Então é Burnout. Significa, digamos, um esgotamento, né?
Doutor Mário, eu sou Luciano Barroso e estou em Brasília, no Rio de Janeiro. O senhor já percebeu pela participação. No Rio de Janeiro nós temos a Dáuria Gramático, na Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Em São Paulo, o jornalista Anchieta Filho também participa conosco dessa conversa. E também tem as redes sociais. Nós recebemos aqui no nosso WhatsApp a pergunta que veio do Giovanni. Ele mora em Saracuruna, no estado do Rio de Janeiro. Ele pergunta quais são os sintomas da síndrome de burnout e quais as formas de tratamento. Giovanni Saracuruna, doutor Mário.
Bom, a síndrome de burnout se caracteriza pelo esgotamento físico e mental, pela fadiga, pela dificuldade de concentração, ansiedade, às vezes depressão, sempre relacionadas ao estresse do trabalho, à sobrecarga no trabalho. Esse termo de síndrome de burnout é usado mais especificamente para a situação do trabalho. Então, os sintomas giram em torno desse esgotamento decorrente do trabalho ou estressante ou excessivo que é o nosso dia a dia. Né?
Uhum. A Maria Luísa de São Gonçalo, também no Rio de Janeiro, pergunta... qual deveria ser a decisão de um perito do SUS ao diagnosticar alguém com essa síndrome? A pessoa deveria ter uma licença, afastamento de trabalho? O que deve acontecer?
Essa é uma questão ainda problemática, porque a síndrome de burnout ainda não está incluída na lista de doenças da Organização Mundial da Saúde. Ela não é considerada ainda uma doença específica. Então, isso cria algum problema na hora de você fazer uma perícia para julgar se uma pessoa tem uma síndrome de burnout, se tem esse esgotamento decorrente do trabalho e se tem direito a um afastamento para tratamento de saúde, etc. Muito provavelmente, uma parte dos peritos, se de fato concluir que a pessoa tem um esgotamento decorrente do trabalho, vai dar o afastamento, talvez utilizando... Um outro código da classificação das doenças, de ansiedade, depressão, alguma coisa nessa linha.
Nós vamos agora, doutor Mário, a São Paulo, com o jornalista Anchieta Filho. Anchieta?
Doutor Mário, quais são as atividades, as profissões que mais têm registrado casos de burnout?
São várias as profissões que têm esse tipo de sobrecarga, principalmente profissões que, de alguma forma, lidam com situações de estresse, seja porque a pressão do trabalho é muito intensa, seja porque é um trabalho que você tem ocorrências inesperadas. Por exemplo, talvez o exemplo mais típico é o médico de pronto-socorro ou as pessoas que trabalham num pronto-socorro, para pessoas que têm que fazer atendimentos de urgência de uma forma muito rápida e, às vezes, tendo que trabalhar horas a fio, por exemplo, bombeiros, né? Então, esses profissionais têm uma chance maior de ter uma síndrome de burnout, embora outras profissões também possam ter esse problema. E daí a importância de você ter uma regulamentação, ou pelo menos um sistema em que permita que a pessoa que tem um trabalho, por exemplo, em regime de plantões, tenha os seus períodos de intervalos de descanso, né, entre um plantão e outro.
Obrigado, doutor.
Doutor Mário, nós vamos agora ao Rio de Janeiro, 1130, Rádio Nacional do Rio, Dáuria Gramático.
Eu queria saber o seguinte, uma pessoa, por exemplo, que esteja ansiosa, com muito trabalho, não está com muito trabalho, ela dorme pouco, e quando vai dormir, não consegue conciliar o sono, fica naquela, um projeto na mente que tem que desenvolver, maluca, maluca. Essa pessoa já está com síndrome de burnout, ou ela pode desenvolver, ou já passou dessa situação?
Ela provavelmente, se continuar nesse ritmo por um tempo muito prolongado, se tiver uma sobrecarga a ponto de não conseguir dormir porque tem um projeto, porque precisa preparar mais coisas do que ela dá conta, ela está no caminho de uma síndrome de burnout, né? O importante aí é a pessoa ficar alerta e tentar encontrar, dentro do que for possível, né, dentro do que as condições de trabalho dela permitirem, os dias de descanso, né? Em geral, a pessoa tem 5 dias de trabalho e 2 de descanso, né, que seriam sábado e domingo. E isso já tem uma certa utilidade, no sentido de que o regime de trabalho já foi pensado tentando equilibrar um período de descanso, né? Que é um período de recuperação para você depois, na semana seguinte, voltar ao seu trabalho. O grande problema é que muitas vezes as pessoas invadem, né, o fim de semana, não acabam não tendo descanso, seja porque isso é necessário mesmo, porque o trabalho é muito, muito extenso, muito grande, a pessoa não consegue dar conta no período da semana, seja porque hoje o ritmo de trabalho se acelerou, né, apesar de todos os recursos tecnológicos da gente, ou talvez por causa deles, o nosso ritmo de trabalho se acelerou, e muitas vezes as pessoas querem que tudo aconteça muito mais depressa, e isso gera uma correria crônica, né? Você está sempre, parece que, correndo atrás do seu prejuízo, né? E isso é um facilitador de burnout.
E esses jovens, adolescentes, que passam a vida toda, e até adultos mesmo, que levantam de madrugada para ver mensagem no WhatsApp, ou que dormem com o WhatsApp, o celular do lado, essas pessoas também podem desenvolver uma síndrome assim?
Só por olhar o WhatsApp, ela vai ter um cansaço no dia seguinte, porque ela dormiu menos horas do que seria necessário para ela estar bem, né? O nosso sono é fundamental para você reequilibrar o cérebro, para o cérebro ter o descanso dele, né? O descanso do cérebro é o sono. E se sono é insuficiente para aquela pessoa, ela no dia seguinte vai ter um mau rendimento nas suas atividades, né? Um rendimento pior do que ela teria se ela tivesse descansada. Mas isso por si só não caracteriza o burnout. O burnout é alguma coisa assim muito mais extrema e extensa, né? Não é só um cansaço por um dia ou dois de sono de pior qualidade, né?
Entendi. Obrigado, doutor Mário. Com você, Luciano.
Doutor Mário, Ricardo de Bangu, no Rio de Janeiro, pergunta o seguinte: quem não trabalha não tem essa síndrome? Não terá nunca?
Não. Pelo menos na forma como ela está definida atualmente, se a pessoa não tem... ela é uma doença associada, né, ou uma síndrome associada ao trabalho excessivo. Então, se não há trabalho excessivo, né, você não terá o diagnóstico de burnout. A questão aí a ser discutida, a pessoa pode não trabalhar formalmente, mas tem um ritmo de trabalho dentro de casa, nas atividades domésticas, do lar, etc., que também pode ser estafante. Então, se a gente considerar atividade doméstica, mesmo que não registrada, digamos assim, não sem ter carteira assinada, né, uma dona de casa, por exemplo, né, poderá ter um esgotamento se houver uma sobrecarga de trabalho naquela circunstância.
Perfeito. Doutor Mário, outra coisa, vamos supor a pessoa trabalhando em casa ou fora, ou jornada dupla, ou trabalha fora e em casa. Bom, se ela simplesmente tirar a férias e falar, parei, viajar, ela mesmo consegue combater a síndrome ou precisa de medicamento, precisa de um especialista?
Se você conseguir ter um ritmo de vida que equilibre trabalho e descanso, você mesmo vai conseguir evitar o seu burnout, ou você vai conseguir recuperar suas condições, sua condição física e mental para o trabalho. Acho que o grande problema é que hoje a gente não desliga mais, né? Você viaja de férias, mas você leva o computador, você continua respondendo e-mail, você continua acompanhando o que está se passando na firma pelos grupos de WhatsApp. Então, a gente, nós desaprendemos, né, ficar descansando sem fazer aquilo que seria o momento de desligar, né, de estar ligado no trabalho, né. E, de certo modo, hoje também se cobra um pouco isso, né? Se você disser assim, vou passar 15 dias em determinado lugar e não vou levar nem celular, nem computador, nem tem acesso à internet, as pessoas vão achar até meio estranho, né? Como é que alguém vai aguentar ficar 15 dias sem essas tecnologias, né?
Uhum. Doutor Mário, nós temos a pergunta da Maria Luísa, que é de Caxambi. Ela pergunta o seguinte: a síndrome de burnout está em evidência agora, né? E os diagnósticos que foram equivocadamente colocados no passado, são corrigidos com medicação, licença médica? Como é que funciona?
Se necessário, você pode medicar se a pessoa estiver numa condição em que o quadro depressivo ou de ansiedade ou de esgotamento for muito intenso, você pode utilizar a medicação para corrigir isso. Via de regra, se a pessoa consegue, de fato, te tirar uns dias de descanso, ela pode se recuperar sem necessidade de medicação. A gente procura deixar a medicação para os casos mais graves, que só o descanso talvez não dê conta, né?
Uhum. Para encerrar, doutor Mário, como é que a pessoa pode buscar ajuda ao perceber que está com síndrome de burnout?
Ela percebe pela sensação de que ela acorda de manhã e está cansada, não está com vontade de trabalhar, vai trabalhar e carrega o dia, né? Faz todas aquelas atividades com uma concentração difícil, com uma irritabilidade, com ansiedade, não vê a hora de ir embora, se sente meio desanimada, às vezes deprimida, né? Então, esses são indicadores de que ela está ali numa sobrecarga, e a própria percepção de que o que ela está fazendo está excessivo para ela, no contexto do que ela tem que fazer, né?
Uhum.
Então, esses seriam indicativos, né? Para ela começar a pisar no freio, começar a ver o que você consegue desacelerar, né? O que é possível fazer para equilibrar alguns horários de descanso, né?
Perfeito.
Tudo isso seriam as formas da pessoa perceber e, eventualmente, a partir daí, procurar ajuda.
Dr. Mário Luzan, médico psiquiatra, muito obrigado. Em nome de Dáuria Gramático, no Rio de Janeiro, Anchieta Filho, em São Paulo, nós agradecemos o senhor pela participação aqui na Rádio Nacional.
Eu é que agradeço.